Vou fazer de novo. Quantos aqui estão felizes de participar do jejum? Tem uma figurinha que tem um... Adoro essa figurinha. A gente brinca muito, tem um cara assim, alguém está massageando o peito dele. Eu fico assim às vezes, eu falo, amém. Aleluia. Irmãos, dando continuidade àquilo que estamos falando, fala assim para o seu irmão. Aí, calma que o churrasco chega. Só deixa eu te falar, na hora que você quebrar o jejum, procura quebrar na hora que você... Primeiro alimento que você vai, se você não se alimentou de nada, procure comer algum alimento que seja leve e depois você pode ir para os pesados, tá bom? Para você não passar e depois você falar, ai pastor, não fui no culto da noite porque eu passei mal. Como diria minha mãe, o prato não vai fugir da mesa. Fique em paz. Não precisa comer o que você não comeu, descontar agora, amém? Avisa para o seu irmão, fala assim, irmão, hoje à noite tem o culto. Aleluia. Meu Deus do céu. Eu quero ver a glória de Deus descer nesse lugar, amém? Amém. Aleluia. Irmãos, feche seus olhos, fazer uma oração. Fala assim, Papai do Céu, nessa manhã, eu quero abrir o meu coração para receber da Tua doce e maravilhosa palavra. Papai, me dá revelação da Tua palavra. Amém. Então, irmãos, nós aprendemos que Deus tem um alvo para nós. O alvo é nós nos parecermos com Cristo. E quando eu entendo isso, eu coloco isso na minha vida, coloco como alvo, eu começo a percorrer o trilho do vencedor. Só que nesse trilho do vencedor, nós aprendemos, só dá para cumprir esse trilho, essa maratona que nós estamos participando, que é a nossa vida, só dá, fala assim, só dá para completar ela com o quê? Com o poder de Deus. Sem o poder de Deus, nós nunca vamos chegar lá. Porque é o poder de Deus que vai abrir as portas. Amém? Nós estamos no ano das portas abertas. Amém. É Ele quem vai arruinar as trancas do inferno que Ele coloca nas nossas vidas. É o Senhor. Então, nós temos que viver num nível de dependência do Senhor. E é Ele que vai fazer nas nossas vidas. Então, nós aprendemos isso. Nós aprendemos também ontem que existem resistências. Fala, resistências. Por quê? A partir do momento que você... Qual que é o crente que Satanás mais gosta? Fala assim, qual que é o crente que Satanás mais gosta? É o crente mundano. É aquele que só um dia aceitou a Cristo e a vida dele não muda nada. E é exatamente esse crente que o diabo gosta. Porque ele não é um convite, ele... Não enfrói nem contribói, não faz nada, ele é morno. É exatamente esse o crente que Satanás gosta. E aí, toda vez que você se posiciona para você cumprir o propósito de Deus, haverão resistências. E ontem eu expliquei, se você quiser, ouve de novo. Aliás, eu falo para você, ouça de novo sempre as palavras. Para você, para aquilo entrar e falar assim, não, eu vou tomar posse, porque você pode ter perdido alguma coisa. Eu sempre faço isso, eu vou lá e ouço de novo. Amém? Mas, depois que você... continua, aguenta as resistências, já vai resistindo ao diabo. O que, que ele vai tentar fazer com você? Fala assim, o que ele vai tentar fazer comigo? Pergunta para o seu irmão, o que, que ele vai fazer com você? Ele vai tentar negociar com você. Se ele vê que a sopa está muito quente, o que, que ele vai fazer? Pelas bordas, fala borda. Borda do campo, borda. São Bernardo, borda. Ele vai pelas bordas. Aqui não fala borda? Fala. Aqui fala mais borda que lá em Campinas. Sabia? É. Aqui que eu puxo mais o R que lá. E aí, então, quando começaram a vir as pragas, o diabo começou a ver o poder de Deus se manifestando. E por que que o dia, desculpa, por que que Deus lançou as pragas sobre Faraó? Vocês sabem por quê? O início? Porque Deus tinha dado a ordem para Moisés ir sacrificar, ir adorar, ir louvar ao Senhor. Foi ou não foi? Com todo o povo. E aí, Faraó falou, não, peraí, que história é essa? E começou lá, lembra que eu falei, começou a jogar, tirar palha, tudo mais, foram as resistências. Mas aí ele viu que não deu, e aí ele viu, começou a ver o poder de Deus se manifestando. Aí ele falou assim, não, peraí, tem uma forma de fazer dando a volta, é pegando ele lá atrás. E aí ele chegou, virou para Moisés, chamou Moisés, aí Faraó, quer dizer o diabo, ofereceu 4 propostas para Moisés. Fala assim, 4 propostas. E qual que foi a primeira? Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 8, versículo 25. Êxodo, capítulo 8, versículo 25. Lembra, o povo queria adorar, sacrificar. Chamou o Faraó Moisés e Arão e disse, ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Presta atenção. Moisés tinha a ordem de Deus para oferecer sacrifícios, para louvar, para adorar o Senhor, distância de 3 dias de caminhada. Qual que foi a proposta do inferno? Disse Faraó, serve aqui mesmo, adora aqui mesmo. Aí Moisés falou assim, nós não podemos, nós temos que fazer como Deus falou para a gente. O que que isso traz para nós hoje, a valor presente? É o seguinte, sirva a Deus, mas continue vivendo como você vivia. Sirva a Deus, mas continue pecando. Sirva a Deus, vai para a igreja, mas ó, não muda a sua vida não, continua do mesmo jeito. Viva como no mundo vive, mas vai lá, pode ir lá na igreja, lá um dia, lá, vai lá. Quantos estão me acompanhando? Aí Moisés falou assim, não. Por quê? A vida com Deus não dá para ser vivida no mundo. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, então eu não posso viver dessa forma. E o faraó queria apresentar essa, falando, não precisa ir muito longe, não. Para quê? Andar, dá muito trabalho. Vocês vão ter que andar 3 dias, depois ter que voltar 3 dias. Não faz isso não. Satanás hoje faz a mesma coisa com você. Olha, os seus problemas que você tem, as coisas que não estão ajustadas, continua. Não tem nada demais não. Aquele filminho que você assiste, não tem problema não. Aquele palavreado que você tem, que você continua falando palavrão, não tem problema. Mas tem problema. Lembre-se, vocês lembram da mulher que foi pega em adultério, sim ou não? Beleza. Jesus foi lá e falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Dos mais velhos até os mais jovens, todos eles foram embora. E só ficou Jesus, foi ou não foi? Beleza. Então, só ficou Jesus. Aí Jesus perguntou para a mulher, mulher, onde estão os seus acusadores? O que a mulher disse? Não sei. Foram embora. E aí, Jesus fala assim, nem tampouco eu te condeno, mas vai, não peques mais. Então, Jesus e a igreja, ela tem que aceitar todas as pessoas que chegam estrupiadas, com problemas, com um monte de pecado. É assim, nós levamos as pessoas para os encontros, nós temos paciência, nós oramos por ela, não tem problema nenhum. Mas quando ela entende o que é a vida cristã, aquela vida que ela tinha não pode continuar mais do mesmo jeito. Os irmãos estão entendendo? É o vá e não peques mais. É o que Moisés está falando aqui. Você vê que a Bíblia não se contradiz. É no Velho Testamento e no Novo Testamento. A Nova Aliança e na Velha Aliança, a mesma coisa. Vá e não peques mais, é a mesma coisa. Espera aí, agora eu sou nova criatura. Eu fui tirado do império das trevas e agora eu vivo no reino da maravilhosa luz. Então tem coisas que não cabem mais a eu assistir, a eu ler, a eu frequentar. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Porque agora eu faço parte de outro povo. Fui liberto daquilo. Amém? Essa foi a primeira proposta. Sirva a Deus aqui mesmo. Segunda proposta. Abre a sua Bíblia. É no versículo 28. É no mesmo capítulo. 8, versículo 28. Aí teve mais praga. Aí ele viu que não deu certo. Aí ele chamou de novo. Então disse Faraó. Deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe. O que que quer trazer se não vai muito longe? É você viver como aquele crente, como é que é? É crente Raimundo, não sei, desculpa o termo, seu Raimundo. Não, mas é crente Raimundo, é isso? É um pé na igreja e outro no mundo, é isso? Eu tenho todo respeito ao seu nome, seu Raimundo, mas é o que chamam por aí, não é? É isso aí o nome? Crente Raimundo, é isso? O apelidão? Ou seja, você vive nem na igreja, nem... Olha, não seja tão radical. Olha, a videira é muito radical. Nossa, já além do culto, tem que ir na célula. Tem essa coisa de encontro, esse negócio de discipulado toda quarta-feira. É muita coisa. Jejum de 40 horas, jejum de 21 dias, conferência, é muita coisa. Não seja radical. Se Deus está falando, é isso mesmo. Não seja tão radical. É sempre essa proposta. Não, você é muito radical. Não, espera aí. Não é bem assim. É assim. Sabe, irmãos, isso aqui é aquele crente que é misturado. Não é nem aquele crente que continua no mundo. É um crente misturado, esse caso. E você vê muito disso. Ou seja, os padrões dele continuam sendo os padrões do mundo. Ele já não está mais no mundo, mas os padrões, ó, não vai muito longe. Não seja muito radical, não se aprofunda não. Eu ouvi isso de um amigo meu. Não, são muito radicais. Ele é de outra denominação. Vocês são muito radicais. Aí eu pensei comigo, é porque eu sou crente mesmo, eu não sou crente do IBGE. Eu sou crente. Se tem coisa errada, eu tenho que me ajustar, eu tenho que resolver. Eu não posso continuar vivendo isso. Para ele, tudo bem. Mas ele é o crente Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Amém? Então, Satanás sempre vem com essa proposta. Não, é muita coisa. É muito radical. Reunião com o pastor. É muito radical. Para que tudo isso? São as propostas do inferno para mim e para você. Só que se você aceita essas propostas, Moisés não aceitou essa proposta. Mas se você aceitar essas propostas, o que que vai acontecer com a sua vida? Você vai continuar preso nas garras de Faraó, do capeta, se achando crente. Ah, mas agora eu quero as promessas, só que as promessas não vão se estabelecer. Por quê? Porque você ainda está preso, você ainda está perto, não está longe. Quantos estão me acompanhando? Isso é tão sério que Deus fez o quê com o povo? O povo não teve que atravessar o mar? O mar não fez uma... O que que é o batismo? É quando eu declaro, eu falo assim, eu não quero mais a vida que eu tinha. Aquela vida que eu tinha acabou aqui agora. Eu estou declarando para céus e terra ouvirem. Agora eu sou de Jesus. E foi exatamente isso que o povo, que Deus fez. Abriu o mar, eles passaram em seco. Fala, em seco. Não teve barro ali. Em seco. Estava tudo molhado. Em segundos abriu, secou, como se fosse deserto sempre. E o povo passou lá tranquilo. E aí vieram os exércitos de Faraó atrás. Vieram ou não vieram? O que que aconteceu? Foram engolidos. se não me engano, um tempo atrás, encontraram carruagens dos egípcios lá no fundo do Mar Vermelho. Percebe como isso é tão sério? Então, Moisés sabia, o povo não vai ser liberto se continuar pertinho, tem que ser longe. Fala longe. Longe. Aleluia. Aí ele fala assim para você, não precisa ser intenso não. Orar, devocional, para quê? Você já vai na igreja. Não, querido. Deus, quanto mais você tiver tempo com Deus, melhor para você, para mim. Para todos, para o reino de Deus. Percebe? Você passar tempo com Deus. Não, é muita coisa. Não. Sabe? Eu jejuo duas vezes por semana. Eu estava até começando a jejuar a terceira, mas eu parei. Eu falei, não, vou parar nos dois. Aí, ninguém falou para mim, Marcelo, você tem que jejuar. Mas eu falei assim, eu preciso jejuar. Para os líderes aqui, a gente colocou, ó, na quinta-feira a gente jejua. Então, toda quinta-feira nós estamos jejuando. E você é nosso convidado. Mas jejum faz bem ou faz mal? Faz bem. Faz bem até para o seu corpo, eu descobri isso. Emagrece. Você vai ver aí, qualquer médico vai falar que jejum faz bem. Então, um judeu jejua pelo menos duas vezes por semana. Aí eu falei, pelo menos no nível do judeu eu vou ficar. Mas, sabe por quê? É para mim. É porque eu preciso, eu sei que eu preciso. Alguém pode achar que é radical. Não precisa tudo isso. Não precisa nem jejuar. Mas Jesus disse, quando jejuardes, então a gente precisa jejuar. Por isso que a gente está jejuando. Por isso que a gente ensina. Jesus disse, quando orardes, por isso que a gente ensina oração. Então, tudo isso é importante, mas aos olhos dos que estão misturados, aos olhos dos que estão lá com o capeta ainda, e que acham que são crentes, é muito radical. É muito, tá exigindo muito. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, nós nascemos para ser radicais. Jesus era radical. Se você é cristão, você tem que ser radical, porque cristão significa pequenos cristos. Se não, só fala que você é um, como é que eu vou te falar? Um simpatizante do Evangelho. Existem simpatizantes e existem crentes. O simpatizante é aquele que acha que é legal, gosta do povo de Deus, mas não quer se misturar com o povo de Deus, não quer estar junto da igreja, não quer. Esse é simpatizante. Ele só acha legal, nossa, agora tem até vista para a praça. Fica olhando para o teto, mas ele é só simpatizante, ele não é cristão ainda. Cristão é aquele que fala assim, não, eu sou de Cristo. Todo lugar que eu vou, eu faço questão. Qual a sua profissão? Eu encho a boca para falar, sou pastor. Aí só vejo assim, ó, manifestando lá, manifestando. Sabe por quê? Porque eu sou. Tem gente que não, tem vergonha de falar, não, eu sou administrador. Não, eu sou pastor. O que você faz? Eu cuido de gente. Oro, declaro, leio, assisto palavra. Para quê? Para depois derramar na vida de vocês. Então eu tenho muito orgulho do que eu sou, porque foi para isso que Deus me chamou. Então você tem que chegar e falar assim, não, eu sou isso aqui. Eu sou, faço parte disso aqui. Não tenho misturas. Amém? Amém. Aleluia. Terceira proposta que Satanás faz, quer dizer, Faraó faz para... É a mesma coisa. Moisés, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 10, versículo 8. Êxodo, capítulo 10... Versículo 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos e com os filhos e com as filhas e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Qual foi a proposta de Satanás aqui? Vão só os homens, deixe a sua família. Sua família não é importante. Mas, o que, que Moisés falou para ele? Não, vai todo mundo. Todo mundo vai. Sabe, irmãos, é por isso que nós temos aqui um Ministério Kids, para incluir as crianças na vida da igreja. Por isso que nós ensinamos para você orar, por isso que nós temos o culto, que é esse culto hoje, né, que é o culto da família, hoje vai ser o culto da família, não é? Culto da família, onde o pai e a mãe louvam junto com o filho, com os filhos, por causa disso. Por isso que nós ensinamos as crianças desde pequenas, ao quê? Para elas saberem, ó, vocês fazem parte de um exército, fazem parte de uma família, nós estamos juntos. Agora, quando o pai e a mãe não valorizam isso, não valorizam o investimento, gente, deixa eu te falar, o diabo cada vez mais está trabalhando nas crianças, cada vez nos jovens. Olha a juventude hoje como está aí fora. Está um absurdo. Então, o diabo está solapando o tempo todo, e nós temos que nos posicionar, falar assim, não, vai a família toda. Todo mundo vai louvar, todo mundo vai adorar. Eu vou levar meu filho, ó, meu filho, nós estamos indo até o gasofilácio, porque eu estou te ensinando desde pequeno, ó. Ou se não, faz o pix do lado dele hoje, fala, filho, vem cá, papai está fazendo agora o dízimo, eu estou aqui, ó, levando, eu só vou, como é que se diz, fazer um exemplo para o meu filho. Ó, filho, nós estamos entregando aqui, o papai já fez, está aqui, ó, nós estamos devolvendo o que o Senhor tem nos dado. Percebe, nós estamos ensinando. Nós estamos mostrando. Ó, não, peraí, os jovens, as crianças deixam, só vão os adultos. Não, porque o diabo sabe que nós temos que deixar um legado para a próxima geração, nós vamos passar um canudo para a próxima geração. Quantos estão me acompanhando? Não, não, ah não, meu filho não quis vir. Certo dia uma mãe veio me perguntar, fala assim, pastor, estou com um problema, meu filho não quer vir para a igreja. Aí eu falei para ela, ó, presta atenção, o seu filho, mas ela falou, ó, pastor, mas depois que ele vem, ele gosta. Eu falei, porque tem uma resistência, porque Satanás quer trabalhar exatamente nisso, para não trazer as crianças, vocês percebem? Aí eu falei para ela, é simples, seu filho não tem querer, ele tem que vir. Você não obriga seu filho a ir para a escola? Obriga, então também traz ele para a igreja. Ai, mas e se ele não gostar? Não tem problema, que ele fique de cara emburrada lá. Não tem problema. Rapaz, você sabe que eu não gosto de cara emburrada. Cara, gente com cara de manga, assim, chupada. Mas tudo bem. Meu filho, quando eu já vi com a cara emburrada, qual que é o problema? Você tinha que estar feliz da vida. Tem tudo, não falta nada pra você. Já. Aí, eu falo assim, ah, mas daqui a pouco ele melhora. Eu falei, é por isso mesmo. Porque tem, se você não se posicionar, os irmãos estão me acompanhando ou não? Vai acontecer isso. Então, por exemplo, eu estava lá atrás, só para você ter um exemplo como é que eu sou. Eu fui lá fazer gelo agora lá no fundo e as crianças estavam... Tinha umas crianças brincando com o celular. Nada errado brincar com o celular, mas agora era a hora de brincar com o celular? Não. O que, que o pastor fez? Nenéns, meus amadinhos, agora é hora de você louvar junto com o seu papai e com a sua mamãe. Aí todos deixaram assim. Sim. Obedeceram o pastor numa boa, o pastor, né, falou lá, e foram lá com seus pais. O pai às vezes foi eu louvar e sem querer esquecer. Falei, não, agora é isso. Os irmãos percebem? Porque é importante. Deixa eu te falar, eu sempre, toda vez que eu ia louvar, eu pegava meu filho, colocava no colo quando era pequenininho, depois foi crescendo, já não dava para ficar no colo, não aguentava, aí ficou de pé, e eu sempre falava assim para ele, filho, você vai lembrar que você louvava papai do céu junto com seu pai? Ele falava, vou papai. Eu falei, tá bom. Aí eu abraçava ele e falava, vamos louvar agora. E ficava louvando. Adorando ele. Quando ele era pequenininho, eu pegava ele no colo e começava a cantar músicas cristãs. E eu tive altas experiências madrugada. Minha esposa já tinha dado TT. Ela estava lá assim, cansada. Aí eu pegava lá também, cansado, mas eu estava lá de pé, e balangando ele para lá e para cá. Aí começava a cantar: eu te amo, ó Deus, e com minha voz. E fiquei cantando, desde pequenininho. Gente, você não sabe de madrugada quantas vezes, estou até com saudade. Acordar ele de madrugada, vem cá. Mas o que eu quero falar para vocês é que nós nascemos para investir na vida dos nossos filhos, na nossa esposa, da nossa família. Ninguém fica para trás. Ninguém. É importante trazer, é importante estar junto. Ah, mas vai dar trabalho, não tem problema. Criança não dá trabalho. Como é que é? Criança dá? Fruto. Aí desde pequeno, ela vai ser uma criança diferenciada. Daqui a pouco, você fala que não vai para a igreja, ela fala assim: como não vai para a igreja? Vamos sim. Porque ela já aprendeu. É assim ou não é, irmãos? É. O quê? Diz que não vai? Vai sim, estou cansada, está nada. A própria criança vai falar. Vai falar para uma tia, para um tio. Fala: tio, que história é essa de você não vai mais para a igreja? Vai falar: tio, você não foi para a igreja ainda? Eu tenho a minha igreja. Vai lá, vai falar: por quê? Está sendo ensinado. Não ficou. Não as propostas do inferno não prevaleceram. Amém, irmãos? Amém. Façamos como Moisés. E a quarta e última proposta. Pode servir a Deus longe. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 10, versículo 24. Êxodo capítulo 10, versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Agora mudou. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O que que Faraó propôs para Moisés? Pode servir, pode adorar, pode ir para a igreja, mas deixa a grana, deixa a bufunfa aqui, não envolva a sua vida secular, não envolva as suas finanças na vida da igreja. Foi isso que todo sacrifício tem um custo, toda oferta tem um preço, um custo. Então, o que que traz para nós hoje? É aquele crente que ele vem para a igreja, vem para o culto, não é para a igreja não, a igreja somos nós, vem para o culto, vem para o prédio da igreja cultuar a Deus, mas ele não tira a mão do bolso para investir, deixou o dinheiro com capeta, não investiu, não incluiu a vida financeira dele na vida da igreja, no reino de Deus. E aí às vezes não entende porque não prospera, por causa disso, porque não incluiu, não colocou, não, eu posso até ir para a igreja, mas ó, não me pede oferta, não me pede dízimo, não me pede nada. Quando vem a palavra de dízimo e oferta, já até começa a manifestar. Por quê? Porque não incluiu. Acha que o dinheiro é dele. É avarento. Quando estão me acompanhando? Toda vez que você acha que o dinheiro é seu, é porque você é avarento. Quando você acha que Deus te deu, aí você fala assim: não, eu sou grato por aquilo que Deus me deu. Foi Deus que me deu. Então, meus irmãos, essa proposta, ela não quer que os seus planos sejam os seus alvos que você tem. Muitas pessoas não querem mostrar os alvos para os líderes. Não, eu tenho alvos, mas eu não quero mostrar, porque eu não quero que saibam o que eu penso, o que eu estou querendo fazer. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. É a sua vida secular, é o seu trabalho, que você não coloca, não inclui no reino de Deus. Mas toda vez que as pessoas incluem o reino de Deus, o que que acontece? Poder de Deus se manifesta. Vida de Deus se manifesta. Sabe, cristão não tem uma segunda agenda. Cristão só tem uma. É aqui, ó. Eu, quando quero fazer algo, eu vou lá, eu estou com dúvida, eu vou lá, pergunto para minha esposa, converso com ela, ela, o Espírito Santo habita nela. Eu vou lá, falo com o meu pastor, por exemplo, eu fui perguntar para o meu pastor: pastor, é a primeira vez que a gente está fazendo aqui, na verdade, a gente nunca conversou sobre isso, como é que vocês fazem aí o jejum? Aí ele falou: Marcelo, nós fazemos assim, assim, assado. Mandou por áudio e foi falando. Ele estava corrido lá, mas ele foi me explicando tudo. Aí eu até propus para os irmãos: irmãos, a gente nunca fez aqui uma vigília. Foi bênção a vigília, irmãos? Foi. Mas por quê? Eu falei: eu quero me alinhar, eu entendo que ele é um homem exitoso naquilo que ele tem feito na igreja. Eu falo assim: então eu vou copiar aqueles que se dão bem. Eu nunca vou copiar os que se dão ruim, porque o meu referencial não são homens do mundo, são homens de Deus. Aí eu olho o homem de Deus e falo assim: por que que ele se deu tão bem? Aí você vai olhar Moisés: por que que ele se deu tão bem? Aí você vê, ele lá diante de Faraó, Faraó tinha o poder de matar ele, tinha ou não tinha? Tinha. Mandava lá os capangas dele lá com facão e mandava matar todo mundo. Mas Moisés lá na frente dele falou assim: nem uma unha vai ficar aqui, vai todo mundo vai. Sabe, irmãos, quando tem unha, quando tem alguma coisa que você deixa na mão do inferno, ele vai não só pegar naquela parte, ali é a área onde ele vai entrar e vai começar a atrapalhar toda a sua vida. Seja num problema de perdão, seja num problema da sua identidade, seja num problema com relação às suas finanças, todo o tempo, Satanás está ao nosso derredor, querendo o quê? Destruir, matar e roubar a minha vida e a sua vida, da sua família. Por isso que eu e você, nós precisamos andar em equipe, juntos, todo mundo junto. O que que Moisés lá na frente falou para Deus? Senhor, se o Senhor não for, a gente não arreda o pé daqui. Moisés deu uma intimada em Deus. Se você for olhar bem, ele deu uma intimada. Ele falou assim: porque a sua presença é muito importante. E Deus falou assim: gostei disso, Moisés. Vamos embora. Não vai ser o meu anjo que vai com você, eu vou junto. Eu vou caminhar junto com você. E dito e feito, foi isso que aconteceu. Porque Moisés falou assim: eu não dou conta. Davi, quando começou o reinar lá em Jerusalém, em Israel todo, que agora ele era o rei, o que que ele falou? Eu preciso trazer a arca. Porque eu não dou conta do quê? De reinar, de governar sem o meu Deus. E foi lá tentar buscar a arca, deu problema. Depois ele aprendeu como é que fazia e trouxe direitinho, sacrificando, louvando. E aí ele foi lá, montou uma tenda e durante 24 horas havia louvor e adoração. Essa é a tenda de Davi. Eu nem sei porque eu terminei com o Davi, mas eu sempre termino com o Davi. Mas o que eu quero falar para você, irmãos, é que não pode ficar nenhuma unha lá. Que você tem que ser uma pessoa que entendeu que o mundo não é mais o seu alvo de vida. Você está no mundo, mas os princípios desse mundo não são mais. E você tem que sair fora. E depois você tem que entender que não dá para andar misturado querendo agradar o mundo. Não dá para querer agradar a Deus e agradar o mundo. Não dá. Ou você é inimigo de um ou inimigo de outro. Você precisa escolher. Aí, a outra, terceira coisa é que a minha família, ela tem que me acompanhar, ela tem que estar junto. Eu tenho que envidar todos os esforços. Eu tenho que louvar, o meu filho tem que me ver louvando. Ele tem que me ver de olho fechado, adorando a Deus. Ele tem que me ver. Para um dia ele vai falar assim: não, meu pai e minha mãe, quando começava o louvor, a adoração, eu via em casa, a hora que eles colocavam música, eles começavam a cantar, e eles, você via, meu, sentia uma presença. Ele fala: isso nunca vai ficar, como é que se diz, nunca vai se perder essa imagem, esse filme. Quantos estão me acompanhando? E em quarto ponto, é de você incluir as suas finanças no reino de Deus. De você chegar e orar e falar: Senhor, quanto o Senhor quer que eu dê? Quanto o Senhor quer que eu dê? Lembra? Alexandre o Grande, que não era nem homem de Deus nem nada, ele chegou e deu uma moeda de ouro para um mendigo. Aí perguntaram: poxa, você podia ter dado uma de cobre, sei lá, qualquer coisa. Ele falou assim: não, Eu não estou dando por aquilo que ele merece. Eu estou dando por aquilo que eu sou. Se eu sou nobre, eu sou rei, eu vou dar o melhor. Dê o melhor. E você está dando o melhor para o seu Deus que deu para você. Entendeu? Não é resto. É o melhor. É o melhor. Quando você entender isso, você viver isso, você vai ver o fluir, a vida, a graça. Você vai ver uma vida de fluir de Deus. De graça de Deus. Amém? Quero chamar a equipe de louvor aqui. Rapidamente.